Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, 17 graus a temperatura hoje, sexta-feira, 16 de agosto. Já estamos a um dia já da segunda quinzena de agosto. Para quem não gosta desse mês, realmente eu nem tô vendo passar, viu, gente? Na boa. Quando eu vi já era dia 10, agora eu tô vendo de novo, já é dia 16 e assim vai. E o agosto realmente está caminhando rápido, assim como o ano também está caminhando rápido. Hoje mais um assunto para a gente, nesta hora de bate-papo aqui do nosso Temática Painel. Lembrando que temos a parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Para você interagir com a gente, nosso WhatsApp 99953-0616. E claro, né, o nosso telefone 3220-9400. As nossas redes sociais para arroba Rede Tua Rádio, para o Facebook, Twitter e Instagram. 11h08, hoje, sexta-feira, a gente fala de um assunto um pouquinho menos trabalhoso, algo mais, digamos, agradável da gente conversar. A gente tenta, na sexta-feira, pelo menos, trazer assuntos que não sejam tão problemáticos como são os que geralmente a gente traz aqui, né? Quando a gente não fala de economia, a gente fala de comportamento humano, educação, tudo isso nos faz pensar durante a semana. E aí, na sexta-feira, a gente tenta trazer algo mais voltado à cultura, entretenimento, esporte, enfim. Hoje vamos falar sobre viagem. Que coisa mais maravilhosa falar de viagem, hein? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre viagens. E a gente vai pegar um nicho de viagens hoje, que não é só férias, mas, enfim, o intercâmbio. Como é que você faz para fazer intercâmbio? Nas décadas aí de 80, 90, intercâmbio a gente leia-se ou lia-se na época, não sei se eu estou errada, para estudante jovem, era isso. Hoje em dia, ainda bem, o leque de intercâmbio abriu muito. E por isso Caxias até tem um evento, que daqui um pouquinho a gente divulga melhor para você, que pode participar aqui, achei que é o 7º Salão do Intercâmbio. Caxias do Sul cedia este evento justamente para informar a comunidade de como viajar, de como fazer e participar desta experiência. Por isso, hoje, os nossos convidados estão aqui nos estúdios da Tua Rádio São Francisco para falar sobre esse nicho, né, de mercado para as agências e também para quem usa o intercâmbio. Conosco a Sheila Salvati, ela que representa aqui a CI em Caxias do Sul, que é a Central de Intercâmbio. Bom dia, Sheila, obrigado por ter vindo, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Também conosco do Intercâmbio no Exterior, Marcos Belinzier. Falei certo, Marcos?
Falou certo, bom dia.
Bom dia, tudo bem? E também da World Study, a Rafaela Vasquez, falando também com a gente hoje. Bom dia, Rafa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo ótimo.
É bom falar de viagens, né?
É, muito bom.
Principalmente nos dias de hoje para fora do Brasil. Quem puder e quem se organizar, não é tão difícil assim, mas primeiro precisa de muita organização, eu acho, né? Sem a gente se organizar e se projetar, não tem como. Eu queria começar falando aqui por este evento que já está na sua 7ª edição, que ocorre no final deste mês, e que reúne aí várias agências, vários profissionais, para que, principalmente, que a gente sabe que o caxiense, né, é um povo que tem que ter segurança de alguma coisa. Então, as famílias, as pessoas que querem participar de intercâmbio, elas têm que ter uma segurança. E eu acho interessante ter um evento que reúna todos esses profissionais, Sheila.
Então, o Salão do Intercâmbio, como tu mesmo disse, é já a 7ª edição. É um evento pensado em parceria pelas principais agências de intercâmbio aqui da cidade para trazer a informação. Então, a gente recebe representantes de diversas instituições do exterior para trazer informação para todos. E realmente, e como tu mesmo disse, né? Saber que o intercâmbio é para todas as idades, para todos os bolsos, para eles terem a informação direto desses representantes. E as agências participantes, principalmente, são todas... Hoje a gente ouve muitas notícias de agências fechando, deixando os clientes na mão. As agências organizadoras são todas filiadas à Belta, que é uma organização que regulamenta as agências de intercâmbio. Então, traz segurança, que é justamente o que a gente busca, né?
Todas as que participam do salão estão...
São organizadas abertas, sim.
Isso, com certeza, é meio caminho andado, né, para a segurança. Agora, Marcos, a intercâmbio no exterior, como é que está o mercado hoje, hein? A gente sabe que não mudou de governo só no Brasil, mudou de governo também em outros países. Porque às vezes a gente diz, mas não tem nada a ver, eu estou me organizando para viajar e não tem nada a ver essas mudanças que estão ocorrendo. Na verdade, alguns países melhoraram, outros pioraram para a entrada do brasileiro. Mas nesses últimos anos, qual é a tua visão nesse mercado?
Olha, na verdade é o seguinte, a gente sabe que o Brasil não vive o melhor do seu momento, né, em termos de economia, é um país que está demorando para reagir, mas em contrapartida o intercâmbio é um produto, né, que é voltado à qualificação. Né? Então mesmo na crise, quando teve muitas demissões aqui em Caxias, muitos empresários, muitos executivos que talvez nunca pensaram em viajar, aproveitaram esse momento de crise e foram se qualificar. E agora voltaram num momento um pouco melhor, né? Então, como a gente trabalha com qualificação profissional, felizmente o nosso segmento sempre tem demanda. Claro que poderia estar melhor. Se o Brasil vivesse um melhor momento econômico, nós também estaríamos melhor, mas tem uma demanda contínua, sim, felizmente.
Uhum. E é diferente quando a gente fala, Rafa, de intercâmbio para as pessoas que querem viajar e tentar a sorte no exterior. Exato. São duas coisas diferentes, né?
São duas coisas diferentes. A gente sempre procura orientar pelo certo, né? Tem o pessoal realmente que tenta e vai sem passagem de volta, tenta.
Isso é o que mais a gente vê,
né? É o que mais a gente vê. Vai mesmo para tentar a vida, acaba ficando ilegalmente. Então, as agências vêm para ajudar que isso não aconteça, para fazer que esse processo se torne legal. Né? Então, a gente trabalha com países que permitem que brasileiros estudem e trabalhem legalmente e a gente auxilia em todo esse processo, desde arrumar um curso para ele, de acordo com o perfil, acomodação, ajuda a fazer o visto para ele ir legalmente também e dá todo o suporte no destino, tá? Enquanto ele está por lá.
Quando eu falei aqui no início do programa que basta a gente se organizar, é mais o lado econômico que eu falei, né? Se está querendo outras experiências, está querendo se aprimorar também no seu trabalho ou fazer alguma coisa diferente, não vai ser do dia para a noite, né? Porque isso tudo também leva tempo. Apesar de ter o embasamento das agências, que a gente tem isso em Caxias do Sul, hoje... a pessoa também precisa pensar, estudar, e quanto mais conversar com vocês que são direcionados a essa área, melhor, né?
Exatamente. O que a gente presta é um serviço de consultoria para entender qual o programa adequado para cada perfil e também cada bolso, né? A gente vai dentro das possibilidades de cada pessoa. Então, hoje a gente tem destinos que são mais em conta, programas também, tem aquela questão do visto, que exige uma comprovação financeira, que alguns destinos não exigem, ou o visto, ou a comprovação financeira. Então, a gente presta toda essa consultoria, para, né, entender o que é melhor para o perfil de cada cliente, e dois, também, de facilitar o pagamento. Cada agência tem as suas formas de pagamento, que são inúmeras, para que todos possam realizar essa viagem, né, esse intercâmbio.
Qual é a parte da população que mais está procurando intercâmbio hoje? A gente sabe que os jovens têm uma maior probabilidade, porque tem aquela coisa da aventura, para eles qualquer lugar está bom, enfim. Mas o que mais vocês perceberam também que veio crescendo nesses últimos anos?
o público mais adulto, né? Antigamente a gente tinha esse conceito que intercâmbio é pra gurizada, a gente falava verdade. Assim, né? Isso
aquele
tem,
nosso
isso tem mudado.
Vai fazer intercâmbio.
Exato. Isso, o nosso público principal ainda é entre 20 e 30 anos, né? Mas agora até as escolas no exterior estão buscando fornecer produtos voltados ao público de 30 anos ou mais, 40 anos ou mais, 50 anos ou mais, para proporcionar um ambiente mais acolhedor, mais íntegro, né? Que eles consigam sentir mais à vontade e também ter essa experiência que é bastante singular, né?
No material que eu recebi aqui do salão, que vai acontecer aqui em Caxias, a Nova Zelândia é a queridinha da vez para o intercâmbio. Vamos falar um pouquinho por que Nova Zelândia está se tornando a bonitinha, ou a queridinha, ou a escolhida da vez?
É um país super desenvolvido, é um país que está acostumado a receber estrangeiros, é um país que está crescendo economicamente em pilares de área de tecnologia de informação, área de turismo, né? Tem uma demanda grande por mão de obra qualificada, né? Então, quando a gente fala que o país está abrindo as portas, ele está abrindo as portas para pessoas qualificadas, né? Uhum. Então, a gente parte do princípio que o primeiro ponto é o quê? Dominar a língua local. Então, aí procura uma agência, a gente pode definir um plano de estudos, né, para aprender o inglês. A língua oficial é o inglês, mas também tem o Maori, né? Que é uma língua local, uma língua do primeiro povo que habitou o país lá no século passado.
Espanhol,
né?
Eles entendem um pouquinho, é difícil?
Não.
É o inglês. Ou o inglês.
É inglês.
Não tem.
É inglês.
Isso. Então, a pessoa já tem que ir, pelo menos, sabendo se comunicar em inglês, né?
Não, porque a gente vende justamente o curso. A gente sempre, os cursos que a gente, porque assim, a Nova Zelândia, ela permite que a pessoa trabalhe se ela comprar pelo menos um curso de 14 semanas. Uhum. Então, o objetivo principal da viagem é o estudo da língua. Uhum. E esses cursos, eles são do iniciante ao avançado. O estudante faz um teste de nivelamento no primeiro dia de aula e é colocado numa turma do nível. A gente sempre recomenda que saiba já um pouco do idioma para conseguir se virar quando chega lá, quebrar o gelo e tal.
Chega lá perdido.
Mas não é necessário. Se for o caso, pode. Exatamente.
Não é um pré-requisito no caso, né?
Exatamente.
Agora, existe também a possibilidade de, como lá é um polo de tecnologia, tu falaste?
Está crescendo bastante.
E, de repente, a pessoa quer se aperfeiçoar. Ela domina o inglês aqui e quer fazer algum aperfeiçoamento específico.
Pode fazer
também.
Um diploma. Tem vários níveis de diploma, nível 5, 6 e 7, que são equivalentes à graduação, pós-graduação, mestrado. E se ele tiver inglês, né, ele pode sim se candidatar a um curso técnico voltado a uma área profissional, com uma experiência de trabalho mais longa, né, talvez de um ano a dois anos, e por que não traçar uma carreira no país, né? Uhum. Mas a gente volta a frisar aqui, nós que estamos aqui, que comecemos o segmento, é para pessoas que buscam qualificação, né? Não adianta a pessoa querer ir para lá se não domina o inglês. Então, o primeiro passo, aprender o inglês. É a partir dali traçar um plano de renovação de visto, uma continuidade no destino.
Muitos buscam, nos buscam, não sei se com vocês acontece, mas querendo imigrar, né, principalmente para esses países, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e nos buscam achando que é um processo super fácil, né, que a gente ajuda nesse processo de imigração. Então,
Ou seja, sair daqui para viver uma vida nova lá fora.
Uma vida nova lá fora com visto de residente. Então, alguns países facilitam esse processo, mas não é tão simples assim como a maioria pensa, né? A Nova Zelândia, por exemplo, ela tá com uma política de imigração, mas justamente para quem é qualificado, tá? Então, quem tem inglês, quem tem uma faculdade, quem tem uma pós-graduação, de repente, que queira se especializar na área, tem a possibilidade de começar um novo curso lá e depois, de um tempo, aplicar para residente temporário, sim.
Esses programas, eles são justamente uma porta de entrada para isso,
sim,
né? Porque
sim,
a pessoa vai com tudo certo, isso, com visto. Então, eles vão com o visto certo, com possibilidade de renovação. E por lá, né, encaminham isso.
Agora, a gente vê esse movimento migratório hoje do planeta, que está longe de um intercâmbio, mas, enfim, eu acho que indiretamente também respinga, sim, no que vocês trabalham e até nas informações que as pessoas recebem. Hoje em dia, tu vê muitas pessoas tentando sair de uma zona de conforto para tentar uma vida melhor ou mesmo só pela experiência. Ao mesmo tempo, a gente também vê um movimento migratório que jamais a gente queria ver, de pessoas morrendo, tentando cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos, tentando vir da Venezuela para o Brasil, ou seja, esse movimento também, como é que vocês estão lidando isso? Chega até vocês algum tipo de questionamento, tipo, qual é a segurança que eu tenho, ou o meu filho não pode viajar porque ele pode ser confundido com esse tipo de... Chega esse tipo de questionamento para vocês ou não?
Para mim, nunca chegou nesse sentido, assim, uhum, de a pessoa ter medo de alguma represália, alguma, uhum, coisa assim. Eu acho que o medo maior que eu tenho ouvido é de ir para destinos que recebem muitos imigrantes ilegais e não ter mais oportunidades ou possibilidades. E como a gente estava falando antes do programa entrar no ar, tem dificultado muito o visto, né, às vezes, para alguns países, porque eles são mais criteriosos, justamente porque eles recebem muitos imigrantes. A gente tem que entender que o consulado sempre faz uma análise, o consulado e a imigração no país, né, eles fazem uma análise do perfil da pessoa muito rapidamente, às vezes, quando é lá na imigração, para entender, e a gente tem que convencer eles que a gente não quer ficar ilegal. E justamente porque eles recebem muitos imigrantes, né, e eles... Tem que barrar isso de alguma forma.
Eu acho que também é bom a gente comentar que esses países, né, nós três aqui já estamos nesse mercado há mais de 10 anos, né, e as regras vêm mudando. Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Canadá, esses quatro países hoje permitem trabalho e estudo legalmente, mas também mudaram suas regras de acordo com essa necessidade de mudança. Eles não podem também abrir demais, que acaba atraindo um público não qualificado. Então, eles vêm freando um pouquinho essa migração, mas sempre prezando por qualificação. Então,
essa mudança, então, quer dizer que eles...
Estão mais atentos, né? Estão mais exigentes com o perfil.
Mais algumas regras.
Isso.
Dá para vocês exemplificarem um pouquinho?
Dá. Por exemplo, uma vez na Irlanda, que é o único país europeu que a gente pode estudar e trabalhar, tu podia ficar de cara um ano. Hoje são 8 meses. Uma vez tu podia fazer um curso de inglês qualquer. Hoje, ao final do curso, tem que prestar uma proficiência. Então, o governo também está percebendo que, se abrir demais, o perfil que acaba chegando não é um perfil interessante para o país, né? Nenhum país abriria a regra de trabalhar legalmente se não fosse... interessante para eles, porque movimenta a economia.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Mas se virar bagunça também não é legal.
É, a própria Inglaterra, que era um destino até 2008, que muitos brasileiros iam porque podia trabalhar. Você ia com X meses de curso de inglês e ganhava permissão de trabalho. Então, eles simplesmente aboliram isso.
Hoje,
né?
Não existe mais.
E olha que interessante, fechou a Inglaterra e fortaleceu a Irlanda.
Fortaleceu,
né? Então,
a Irlanda.
Uma vez ninguém falava em ir pra Irlanda, era só Inglaterra, como a Rafa bem comentou. Hoje o pessoal fala só em Irlanda, então tem números que tem mais de 30 mil brasileiros na Irlanda, né?
Sim.
Porque ainda é um dos países mais fáceis.
Flexíveis.
O visto é muito simples, né? Tem uma comprovação financeira que tem que apresentar, mas ele não tem um risco de negativa tendo aquela documentação como tem nos outros. E aproveitando o gancho, o Canadá também, né? O Canadá permitiu por muito pouco tempo que estudantes de cursos de inglês trabalhassem também. E ele viu que era massa, né? Que o pessoal começou a ir muito... pessoal não qualificado, e hoje eles restringiram a cursos de nível superior, cursos técnicos, universidades, então somente esses estudantes podem trabalhar no Canadá.
E, aliás, o Canadá, até tempos atrás, era um dos países mais difíceis de se entrar em relação aos requisitos.
É bem, mas continua.
Continua,
o visto é bem difícil, principalmente esse de estudante, que você vai para estudar e trabalhar. Eles são muito exigentes. Muito exigentes mesmo.
Ainda a faixa etária dos jovens é a faixa etária que mais é, digamos, analisada minuciosamente. Por exemplo, se uma pessoa que já está lá com seus 50 e poucos anos quer fazer essa experiência, que provavelmente vocês devem ter esse nicho também que procura, né? Muitas pessoas já se aposentam aqui, querem ter uma aventura fora, e aí guarda o dinheirinho, vai lá, faz o intercâmbio. Para esse tipo de público, é menos exigente do que o jovem que entra num país desconhecido ou não?
Depende do histórico. Se essa pessoa for mais madura, por exemplo, 40 anos, mas estiver desempregada há 4 anos, não tem uma faculdade concluída, é um perfil de risco.
Sim.
Enquanto que um jovem que talvez com 24, 25 anos, com talvez não independência financeira, mas com uma recém-graduado, já com histórico de trabalho já de 4, 5 anos com CLT, por exemplo, trabalho formal, já é mais apreciado, entendeu? Então é muito subjetivo, depende de cada perfil e do histórico recente de cada pessoa.
Ou de repente, assim, um jovem que vai, que se formou numa certa faculdade aqui e se matriculou lá no Canadá para fazer um curso totalmente diferente da área, que ou não inferior, tem nada, né, a ver, ou inferior, num nível inferior. O consulado não vê com bons olhos, né? Então, tem que...
Aí, hoje em dia, a gente estava falando, antes de começar o programa, que talvez nem só o consulado americano, mas... Acho que, de uma forma geral, os consulados, eles estão analisando com mais atenção a documentação dos brasileiros ou não?
Com certeza, até porque depois que a pessoa entra no país, eles perdem o controle, né? Então, mesmo que fique legal, eles não têm como controlar e localizar esse estudante muitas vezes. Então, eles são muito criteriosos na análise de documentação, tanto de renda, que tem que comprovar extratos bancários. Alguns consulados exigem um valor mínimo em conta. Um exemplo, a Austrália, para quem vai fazer esse programa de estudos com permissão para trabalho, tem que comprovar pelo menos $1,700 por mês que vai ficar na Austrália em conta.
E se, por exemplo, o estudante não tem, mas os pais desse estudante têm?
Pode sim. Pode ser um financiador.
Porque também ele está se... tendo o suporte, sim, da família.
É. Esse é um outro ponto legal. A Austrália, uma vez, era bem flexível com um custeador que não tivesse um parentesco imediato. Uhum. Tipo tio ou tia. Hoje já dão mais atenção para quando é pai ou mãe. Né? Já ficou um pouco mais criterioso, né, gurias? A análise de visto.
A idade também. Eles estão criteriosos com a idade. Passou de 35 Isso. anos, eles já...
Até as escolas da Austrália, algumas delas, a gente queria fazer uma venda aqui, ela tem 35 anos a pessoa. Talvez a escola vai pedir alguma carta primeiro para ver se a escola aceita a matrícula, porque como é um país muito sério, um visto negado também afeta a escola na Austrália. Então isso é legal o público entender que a qualificação do país também está nesses detalhes, não é? Uhum. A gente brinca aqui no Brasil, todo mundo pode entrar, né? Lá não é bem assim.
E pegando o gancho disso, essa coisa das escolas tomarem esse cuidado... hoje no mercado, quem procura o intercâmbio consegue por 15 mil e consegue o mesmo destino, a mesma duração, às vezes por 7 mil. Só que tem que entender o que tem por trás disso. Existe essa coisa do nível das escolas. A Austrália, por exemplo, existem escolas nível 1, nível 2, nível 3, que são escolas mais bem vistas pelo consulado. Então, uma escola nível 1, além do perfil, o consulado olha com melhores olhos, né, porque é uma escola que tem mais estrutura, que dá mais suporte para os estudantes e é bem vista, né, no governo australiano. Então, tem tudo isso também por trás, né? Não é o mesmo programa, né?
Vocês trabalham com todas essas escolas ou não? Ou é uma opção da agência?
A CI não trabalha com escolas para visto, que a gente chama. Imagino que a Orçaria também não.
Nós temos o mesmo posicionamento. As agências que estão aqui presentes hoje, que estarão no salão, têm o mesmo nível de posicionamento, de trabalho de forma parecida, preza por qualificação e não somente por preço, não somente por programa em si montar de uma forma não cuidadosa. Né?
Então, claro, mas eu digo justamente pelo que a Sheila falou, nesse vínculo, digamos, essas escolas de nível 1, elas estariam sendo escanteadas ou...
As de nível 1 são as melhores. Mas as de níveis mais baixos, nós somos agências que optamos por não trabalhar com essas escolas. Nós chamamos
2,
de,
né,
escola para visto. É. Exatamente. Nós trabalhamos, né, 1 e 2, porque elas têm uma diferença de valor. Mas as escolas que não dão o suporte adequado ao estudante, que simplesmente vendem um curso para que esse estudante tenha uma carta para solicitar o visto e poder entrar legalmente no país, a gente não acredita. Que vai ser a experiência, o investimento, ele não vai ter retorno nenhum em aprendizado, ele não vai ter o suporte adequado no destino, né? Às vezes é um destino longe, a gente fala Nova Zelândia, por exemplo, é super longe, nós não conseguimos, às vezes, por fuso horário, falar com aquele estudante, então tem a escola que dá todo o suporte local.
Porque isso é muito importante, o que vocês estão falando, porque assim, a gente sabe que a gente se movimenta pelo fator financeiro.
Exato.
Principalmente uma família que lá, né, tem famílias abonadas, ótimo, tem, mas tem famílias que, né, se preparar e ter esse dinheiro justamente para esse intercâmbio. Ainda tem esse tipo de problema para analisar, então é interessante que os profissionais já tenham essas informações a serem passadas. Quando vocês falam não tem condições de receber ou tem a escola não tem suporte, vamos tentar explorar um pouquinho mais para o nosso ouvinte entender. O estudo, digamos, é abaixo do nível que se deveria ter... Ela não tem suporte físico, não vai ter um espaço bom para ficar, é mais ou menos por
aí. Vamos dar um exemplo, né? O público que não conhece o segmento acha que escola de inglês é tudo igual, e não é. Nós aqui viajamos, a gente vai para o exterior visitar as escolas parceiras que nós vendemos aqui, a gente conhece e a gente consegue perceber que não são iguais. Uhum. Tanto em estrutura física, qualificação, modernização das salas de aula, o professor naturalmente mais qualificado, ele ganha mais, isso custa mais para a escola do que um professor menos qualificado. Não vamos achar que a pessoa, por ser nativa, pode dar aula de inglês, né? Existem qualificações, escolas boas exigem certificação de Cambridge para professores de inglês. Então, todos são fatores. Número de alunos em sala de aula. Ah, uma escola com 12 custa mais do que uma escola que tem 20 em sala de aula, né? Ou mix de países. Ah, só tem, nessa minha turma tem de 12, tem 10 brasileiros. Poxa, vamos buscar uma escola que tenha um equilíbrio em mix, né? Tem brasileiro, tem europeu, tem asiático. Tudo isso influencia no preço, mas também na qualificação do produto, né?
Isso
o pessoal só percebe lá fora.
Aí é que tá.
Tem que confiar no nosso...
Interessante falar agora, né?
E eles têm que confiar no nosso conhecimento, né? Então é muito normal, mas essa aqui custa 10, essa aqui custa 20. Não é por acaso. Óbvio que nós vamos encontrar o custo-benefício, né?
E tem escolas que, por exemplo, que nem exigem que o aluno frequente a aula, né? Não exige, não tem um controle
tem uma
de faltas.
Mínima.
Não tem uma carga horária mínima. E outra, muitas escolas com este perfil já fecharam e já quebraram nesses destinos e simplesmente deixaram os alunos na mão, na rua, sem ter para onde correr. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com a escolha.
Gente, isso são detalhes que depois que tá lá e é difícil de reverter. Claro que aí, se pela agência de vocês ou qualquer outra agência que tenha seriedade, obviamente vai se dar um jeito, mas são dores de cabeça que podem ser evitadas, né? 11 horas e 32 minutos, hoje falando sobre intercâmbio aqui no programa, a Sheila, o Marcos e a Rafaela, tentando ampliar ainda mais esse número de informações que a gente tem, porque quanto mais informações, melhor e mais seguro, né, as pessoas viajam. Eu queria, depois dos comerciais, abordar o fato sobre países que não exigem vistos. Vocês trabalham com alguns países? Hoje a gente sabe que está tendo uma enxurrada de gente indo para Portugal, por várias razões, né? Porque compreende ainda a União Europeia, não precisa falar outra língua, ou seja, quais são os aprendizados que a gente tem para um país quase igual ao nosso, né, bem dizer. Mas a gente vai falar um pouquinho também de outros países e um capítulo à parte, né, Estados Unidos, que é o sonho ainda de muitos brasileiros morar, estudar e ter esta experiência americana, apesar da pessoa que está à frente deste país, que aí é outro capítulo, é outra novela. 11h33, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.